E hoje voltamos para a Bíblia, hoje voltamos para Gênesis, hoje do capítulo 21 ao 25. Quando a gente parou no capítulo 20, a gente parou com Abraão mentindo para Abimeleque. E aqui no capítulo 21 a gente começa com o nascimento de Isaac, a aliança desse mesmo Abraão com Abimeleque, a expulsão de Agar e Ismael e principalmente a prova de Deus a Abraão no capítulo 22 e o sepultamento de Sara e a busca por Rebeca para ser a nova matriarca, a esposa de Isaac. Além desse trecho aqui, ele relembrar algumas coisas que a gente viu na outra sessão de cinco capítulos, né? Você tem a aliança de Abraão com Abimeleque, o beijo a Abimeleque, que foi aquele, da segunda vez que ele levou Sara para um lugar e disse: Ó, diz que tá minha irmã, foi conhecer Abimeleque, que você tem essa aliança de Abraão com Abimeleque, esse pacto de não agressão, esse reconhecimento de Abimeleque de que Deus está com Abraão. A gente também tem Isaac. Isaac, ele tinha sido profetizado ali naquele episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, no capítulo 18, que Sara teria um filho. E aqui aparece Isaac, aqui Sara de fato tem um filho. Aí também Agar e Ismael, Agar já havia sido expulsa quando Ismael nasceu e agora é expulsa, e agora em definitivo. Quando Isaac nasce e Ismael começa a brincar, a tirar sarro, a fazer troça de Isaac. Mas o que eu realmente queria chamar a atenção é pro capítulo 22. Gosto muito do capítulo 22, dessa narrativa aqui em que Abraão leva Isaac para ser sacrificado e não sacrifica. Acho que tem alguns paralelos entre Isaac e Jesus muito interessantes. Mas o que me chamou a atenção ontem quando eu lia foi o paralelo de Abraão com Adão. Acho que eu já falei aqui em outros áudios sobre essa ideia de que Abraão e Adão, eles são essas pessoas que Deus chama, eles são essas pessoas que elas vão dar origem a uma grande nação, elas são essas pessoas que caminham mais perto de Deus, e só que há uma grande diferença, né? Porque em Adão a gente tem um pecado em Gênesis 3, e essa destruição, esse desvirtuamento do plano que Deus tinha planejado. E em Abraão a coisa muda de figura. Eu acho que isso fica claro. Queria ler para vocês aqui o versículo 15, 22, 15. Fala o seguinte: Então o anjo do Senhor chamou Abraão para. No, cha, então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu e disse: Assim diz o Senhor, uma voz. Uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, eles serão como as estrelas do céu e areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades, seus inimigos, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Por isso, e tudo isso porque você me obedeceu. Presta atenção em como começa o texto. Uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. E daí segue, e o texto termina. E por meio deles, seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Beleza? Agora vem comigo. Eu tô lendo aqui na NVT hoje. Normalmente tenho feito na NVI, mas a NVI hoje não tô com acesso a ela. Olha só o que Deus fala para Adão, lá em Gênesis 3, 17. Uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto terei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E aí segue o texto falando: por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento, e por aí vai. Olha só esse paralelo, né? Deus começa dizendo para Adão: uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto terei que não comesse, ou seja, uma vez que você me desobedeceu, certo? Uma vez que você não teve fé naquilo que Deus havia dito, porque de fato esse é o drama ali em Adão, né? Não é Deus colocar uma pegadinha para ele. Não, Deus falou para Adão, Deus deu uma ordem para ele, mas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é Adão dizer: eu tenho autonomia, eu quero ter autonomia para, como a serpente disse, ser como Deus, para eu saber o que é o certo e o que é errado, e não depender de Deus para isso. Certo? Então, uma vez que você fez isso, maldita é a terra por sua causa. Aí olha só, voltamos aqui para Abraão, quando Deus disse: uma vez que você me obedeceu. e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Juro pelo meu nome que o abençoarei, e lá no fim, e todas as nações da terra serão abençoadas. Percebe? A terra é amaldiçoada por causa de Adão. A terra é abençoada por causa de Abraão. A terra é amaldiçoada porque Adão desobedeceu. A terra é abençoada porque Abraão obedeceu, né? E isso daqui é ainda mais legal, é mais interessante se a gente compara com o que Tiago fala disso. A carta de Tiago, ela é a carta que parece que um dos principais objetivos em Tiago é falar que a fé, a boa fé, a fé saudável, a fé correta, ela é acompanhada por obras. Você não pode ter a boa fé, ela não gera, ela não convive com um ambiente sem obras. As obras são o fruto natural da fé, assim como uma semente, quando germina e ela dá uma árvore boa, ela dá frutos. Isso é o natural, isso é o saudável. Se você tem uma semente que gera uma árvore que não dá frutos, o problema não é que, bom, os frutos são opcionais. Não, o problema está na semente. Certo? Se você tem uma semente que não germina, você também não pode dizer, ah, tudo bem, eu tenho a semente aqui, não preciso da árvore. A semente gera árvore, a fé boa gera boas obras. E por que eu estou falando isso? Porque a Tiago vai se referir a Abraão ali no capítulo 2. Ele fala, não lembro que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem que sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completas? Tiago, ele usa esse episódio de Isaque como episódio que mostra que a fé de Abraão gerava obras e, de fato, né, pensa, o que a gente vê ali em Isaque não é tanto um pai que era tão desgostoso do filho que Deus disse para ele matar, ele falou, bora. Mas se um pai que amava esse filho, poxa, esse filho era, né? Quanto que Abraão sofreu para ter esse filho? E que mesmo assim entregou o filho por fé, por obediência a Deus. Porque Deus disse que ele não parou para dizer, poxa, isso é certo ou isso é errado. Mas ele obedeceu a Deus. E eu sei, é um episódio que ele é estranho. Ele é um episódio que, tanto que é a única vez que você vê Deus dizendo para fazer algo assim. E bom, no meio do processo Deus diz para Abraão, para. Entende? O texto, ele, eu acho que ele precisa ser lido, com certeza, como algo até um pouco ofensivo, certo? Porque, de fato, um pai sacrificar um filho é uma coisa ofensiva, é uma coisa horrível. Aquele que deveria oferecer segurança e paz mata essa criança, certo? Bom, o curioso é, tô falando de Adão, tô falando de Abraão, tô falando desse Abraão que obedece, mesmo fazendo algo que é estranho, e que Deus no fim ele vai lá e ele manda Abraão parar, e como também Tiago fala, é como se ele tivesse, não, Abraão fala, o autor da carta aos Hebreus fala, que é como se ele tivesse recebido o filho de volta dos mortos. Mas isso também nos lembra Jesus, e aqui eu termino a análise, a meditação de hoje. Jesus, Jesus, ele é esse Isaque que o pai dele ofereceu e que não apareceu cordeiro nenhum na hora, né? Jesus é esse filho de Deus cujo próprio pai leva a cruz. E por que ele faz isso? Por que ele faz essa coisa terrível? Como forma de resgatar os homens, como forma de pagar o pecado dos homens. Entende? Então, a cruz, ela é escândalo. A cruz, ela é assombro. A cruz, ela é algo que a gente não espera, que a gente não queria que acontecesse, que a gente não queria que acontecesse pelo fato de, caramba, a gente não quer que filho nenhum seja morto pelo pai. E a gente não quer mesmo. Mas Deus fez isso. Deus sofreu isso. Cristo e Jesus, Cristo e o pai juntos acertaram que iam sofrer isso para resgatar os homens, para resgatar os filhos de Deus pela terra. Eu acho que entender isso deve nos fazer amar mais a Jesus e perceber como ele é mais precioso, mais, e como o sacrifício dele É mais. Não é simplesmente Jesus vindo dar um passeio no parque, passeio na terra. É isso. Com isso a gente termina essa análise de Gênesis e seguimos adiante. Um abraço.